Estamos nos aproximando cada vez mais, né, dos 30 graus. Acho que vai bater os 30 graus antes do meio-dia ainda, né, gente? Ó, depois eu vou responder todos os recadinhos aqui, tá? Tem 255. Acho que eu vou conseguir responder todo mundo. Brigadão pelo carinho, tá? Gente, um beijo para todos que estão na nossa companhia. Como eu já adiantei, está conosco o pai Ezequiel Joiá e também o João de Xangô. Obrigada pela presença de vocês por aqui. Hoje nós temos um evento que, inclusive, faz parte do Encanto Amaral, uma sessão de Umbanda de encerramento do ano, né? No Ilê Afro-Umbandista de Iansã e Oxalá. Estou certa, pai Ezequiel. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Só puxar um pouquinho o microfone aí, não ajustei para vocês, me perdoa. João, puxa aí também. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, pelo convite, né? A gente sempre fica feliz, né, em poder compartilhar a nossa vivência do dia a dia com todos. Uhum. Estamos, assim, bem realmente agradecidos e felizes por esse momento. E sim, hoje é o evento de encerramento do ano, uhum, né, que já faz parte do calendário. Já há 3 anos, já, a gente já está participando, né, do calendário das festividades de Marau, que foi uma, também a gente encara como uma conquista que a gente teve, né, está, sim, tendo, uhum, para o nosso meio. Então, assim, é um encerramento, uma confraternização, né, como qualquer outra, porém, focando na nossa liturgia, naquilo que a gente acredita. E todos estão convidados, então, para participar desse dia, né? Que é um dia especial para nós, que a gente está comemorando tudo aquilo que a gente viveu durante o ano, uhum, né? Os altos, os baixos, né? Então, hoje...
Desafios, é, alegrias, tem de tudo, né, pai Ezequiel?
É, sempre tem. Então, assim, a gente hoje encerra esse ciclo, uhum, mas já se prepara para o novo.
Que legal. João, bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Que bom te receber aqui. É a primeira vez aqui?
Primeira vez.
O Ezequiel já veio outras vezes, né? Sim, já, uhum, conversamos por aqui. Vamos explicar um pouquinho para o ouvinte também um pouquinho sobre o que é, né? É uma religião afro-brasileira, né? Essa afro-bandista, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre quais que liturgia é essa, né? Para que quem está nos escutando não conhece, quer conhecer um pouquinho mais, como é que é? Nos conte.
A gente se refere a afro-umbandista por quê? Porque a gente também tem o segmento dentro do nosso ilê, da nossa casa, que se chama Nação, reconhecido por nós, que é o Batuque do Sul, cultuado somente aqui no Rio Grande do Sul, certo, né? Mas também a gente tem a linha de Umbanda, então por isso afro-umbandista, né? Então são culturas em diáspora, né? A Umbanda é uma religião brasileira, né, nasceu no Brasil, foi criada aqui. As demais também foram, né, se concretizaram no Brasil, embora, né? Uhum. Embora elas tenham a influência africana, todas elas.
O Candomblé, né, por exemplo.
Candomblé,
né?
Né, já são mais de outros estados. Uhum. Né? Existe no Rio Grande do Sul algumas ramificações, mas o tradicional aqui do Rio Grande do Sul é o Batuque do Sul, conhecido por Batuque. E aí... Dentro do Batuque existem nações. Por que nações? Porque vieram de pontos diferentes da África, né? De cidades diferentes. Então, por exemplo, o meu culto, Jeje Jexá, veio da cidade de Jeje, da cidade de Jexá, e se difundiu aqui no Brasil, se uniu. Uhum. Quem é de Oió, cultua a nação Oió. Por quê? Porque veio da cidade de Oió, certo, na África. Uhum. Entende? Então, cada cidade da África, Cabinda, Grefê, Moçambique, é considerado uma nação. Então, por isso que a gente, no meio nosso, a gente se entende assim, qual nação você cultuar? Eu cultuo tal nação. Uhum. Eu sou do Oió. Ah, eu sou do Jeje. Eu sou da Cabinda. Então, são nações. São, todas cultuam orixá, né?
Que são as divindades,
isso,
né?
Uhum. Porém, de maneiras diferentes. Uhum. E mesmo que aqui nós existam essas diferenças entre nós, aqui no Rio Grande do Sul, de nações, como eu falei, mesmo assim, todas elas são diferentes lá do Candomblé, uhum, né? Que já são outras culturas. Então, quando vem para o Brasil essas religiões, esses cultos, eles se adaptam a cada região do país, né? Por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, aí tu já vai ver que já começa a diferenciar, né? O propósito em si é todo o mesmo, né? De todas as religiões, não só afro, não só de matriz africana, é o religar, né? Religião é religar. Religar com o quê? Com o divino que existe em mim. Então, esse é o principal objetivo.
É uma experiência espiritual, né?
Isso.
Acima de tudo.
Então, assim, o objetivo, então, é o mesmo, né? A gente cultua um único Deus, né? Deus, para nós, o Lorum, ou o Lodumare, em outras religiões, tem outros nomes, né, para identificar, mas é Deus, né?
Mas tem interferência do catolicismo também, né?
Tem dentro, né, da Umbanda, sim. Uhum. A Umbanda, ela é composta, digamos assim, para os nossos ouvintes entender melhor, a Umbanda, ela carrega dentro de si um pouco da cultura católica, indígena, do kardecismo, né, e do africano. Então, dentro o católico, através das imagens, do sincretismo, né, que dentro da católica, por exemplo, São Jorge, né, para nós é Ogum, entende? Cultuado na mesma... Mas isso nasce ali na época da escravidão, onde que os negros, eles não podiam cultuar suas divindades, até por conta do racismo, do preconceito, que era, né, terrível, certo, na época. Então, o que eles acharam, uma maneira inteligente deles conseguir resistir a tudo isso. Então, o que que eles fizeram? Eles associaram seus deuses africanos aos santos católicos. Então, às vezes eles estavam lá acendendo uma vela para São Jorge, né? Então, os senhores da época achavam que era para São Jorge, mas não, sim, era para Ogum.
Bem interessante, né? Isso, né?
E aí tem a influência indígena, por conta dos caboclos, da pajelança, né? Uhum. Que entra dentro da Umbanda, né? Que são os espíritos que trabalham na natureza, né? Cuidam da natureza. E aí nós vamos ter os africanos, que é o culto aos orixás, aos pretos velhos, né, que são bem conhecidos, uhum, né, por todos, Iemanjá.
Eu ia, né, falar de Iemanjá, né?
Que é uma, talvez a mais, uhum, conhecida, né? Uhum. Então, tudo isso abrange dentro da Umbanda. A Umbanda, ela nasce em 1907, como formal, digamos assim, mas ela já existia em vários pontos do país, porém ela não tinha ainda uma estrutura, né, como foi feita na época ali do médium Fernandinho de Moraes, uhum, de Moraes. E ele, então, foi quem deu esse início, formalizou a Umbanda para que ela se torne, então, uma religião brasileira.
Certo.
Então, uhum, a Umbanda, ela é a única religião do Brasil, oficial do Brasil.
Tem matriz africana, né? Mas, uhum,
ela foi criada aqui.
Sim, se criou aqui.
Se criou aqui. Então, hoje, assim...
Aqui em Marau, Ilê, existe há quanto tempo?
Existe desde 99.
E onde vocês estão estabelecidos?
No bairro Angelina Rodrigueira.
Tá, né? Certo. Vocês têm essa criação integral aí em meio a essa religião, ou se adaptaram ao longo da vida?
Na verdade, é o seguinte, a minha família já teve influência, né? Uhum. Principalmente da Umbanda, já há anos, pai, mães, né? Enfim. E aí...
Herança familiar, então.
É, herança familiar.
Você também, João?
Eu, na verdade, sou sobrinho do pai Ezequiel e filho, uhum, de santo dele.
Ah, legal.
Vim depois.
Legal. Isso que dá para explicar, uhum, também isso, né?
Pai, sim, Ezequiel. Sim. Uhum. Então, assim, então eu fui feito na época, né? Fui feito, a gente diz foi feito, foi preparado, foi
certo,
iniciado, né?
Isso, ótimo.
Então, eu tive minhas iniciações e tudo mais ao longo do tempo. E aí a gente atinge um grau, né, ali, uhum, que é chamado... Pai de Santo, Babalorixá, ou Ialorixá para Mãe de Santo, né? E aí, a partir de então, você é liberado a ter teu próprio culto na tua casa, mas sempre respeitando aquele que te fez. Então, o nosso vínculo, ele não se termina, ele continua. Até porque um dos objetivos da nossa religião é a ancestralidade. Uhum. Então, os pontos principais é o respeito com os mais velhos, uhum, né? E o respeito também com aqueles que vêm depois, as crianças, né? Uhum. Que vão dar que o legal. Futuro, né? Que uhum. vão continuar. Então, os mais velhos, eles são aqueles que nos dão o norte, né? Para onde ir, como ir. São aquelas pessoas que vivenciaram coisas que nós não vamos ver. Então, a gente sempre segue como foi nos dito. A nossa religião, ela é através da oralidade, embora hoje se tenha muitos relatos escritos, né? Digamos assim, hoje as pessoas estão colocando no papel,
sim,
que eu acho até muito bom.
Documentando, né?
É, documentando tudo. Uhum. Mas, em base, a nossa religião, ela é oral. Ela é transmitida de pai para filho, né? Pela oralidade. Sempre foi assim. Uhum. O que... foi bom em alguns momentos, mas em outros foi ruim, porque muitos conhecimentos
se perderam.
Ao longo claro. Do tempo, né? Uhum. Que hoje nos faria falta, né? Mas na época não se tinha estrutura, né? Como se tem hoje. Então hoje a gente está conseguindo documentar as coisas, a gente está conseguindo relatar ali as nossas vivências, sim, o nosso sim. aprendizado, uhum. até mesmo com nossas próprias entidades, né? Que, na verdade, o conhecimento vem deles,
claro.
Né? Então, uhum. se a gente sabe alguma coisa, é por conta do ensinamento deles.
Legal. Esse cheirinho que vocês trazem, o estúdio está perfumado. E eu sou muito, né, ligada uhum. a aromas uhum. e como isso interfere também, né? Eu, uhum. Como é que está integrado ao que vocês vivenciam esse perfume? Nos traz uma sensação de bem-estar.
É. Uhum. É porque como a gente cultua os ancestrais, né? Uhum. Os ancestrais divinizados, né? Então, a gente carrega essa força junto com nós e aí... Os orixás, digamos assim, eles são as forças da natureza, eles não são espírito, eles são a força primordial da natureza, né? Ou seja, Deus manifestado na natureza. Então, é o Deus que habita em mim, que habita em você e em todos nós. Então, a gente traz essa energia, né? Então, o orixá é vida, tudo que é vivo... remete ao orixá.
Mas tem algo que é utilizado nos rituais de vocês?
Tem, sim, as defumações, perfumes, uhum, né? Determinados uhum. perfumes, defumações de vários tipos para vários fins,
entendi.
Né? A gente uhum. se utiliza bastante uhum. desses elementos, né? Para descarga, para harmonização.
E funciona, vocês viram que funciona, né? Uhum. Sou prova viva aqui. Gente, mas ó, vamos convidar o pessoal, porque hoje é aberto ao público, né?
Aberto ao
8
público.
Horas, isso?
Isso.
Como é que vai funcionar? Como é que serão, assim, os momentos lá para o pessoal que quiser participar?
Na verdade, a gente tem a parte da iniciação ali, né? A abertura e tudo mais, onde depois as entidades elas se fazem presentes também para abençoar o momento, enfim, como a gente está confraternizando diretamente com eles, né? Uhum. Então, nós temos contato direto com eles, né? E aí depois vai ter os encerramentos, onde também terá as comidas típicas, né? Porque a nossa religião, ela tem muito da culinária específica e tudo mais, né? Então, um ponto forte, né? É a comida em si. É o partilhar, né? Então, vai acontecer nesse momento. E aí, a gente também está fazendo algumas arrecadações, né? De, uhum. de alimentos não perecíveis uhum. e tal, para a gente doar também para algumas entidades, né, pessoas que tenham mais necessidade, né?
Legal.
Então, uhum. é uma forma também da gente contribuir, né, para o bem-estar da sociedade, enfim, que nós estamos inseridos nela.
Legal. A partir das 8 da noite, então, eu tenho aqui o endereço, só me corrijam se eu estiver errada. É a Rua Ermelinda Longo da Alberto, uhum. número 105, bairro Angelina Rodrigues.
Isso? Isso mesmo.
Gente, eu quero agradecer pela presença de vocês aqui. É, como eu digo, né? Eu, por exemplo, sou muito ligada, né, a essas ações espirituais. Eu penso que isso transforma as nossas vidas, né? E se a gente souber abstrair o que de fato, né, existe de bom em todas as religiões, penso que estamos no caminho da felicidade, da alegria, da harmonia, e que estamos precisando muito, né?
Uhum.
E, então, por isso também que fica aí o convite para todos os nossos ouvintes conhecer melhor o trabalho de vocês. Nessa atividade que acontece hoje, faz parte da programação natalina de Marau. Quero aproveitar e desejar aí um bom fim de ano para vocês e agradecer pela parceria. Ezequiel, várias vezes, né, já veio aqui, já compartilhou conosco o conhecimento em diversos momentos, né? Inclusive agora em novembro também, no Dia da Consciência Negra, essa data que pela primeira vez, né, nós tivemos aí o feriado valendo. E como muda isso também as nossas vidas, agradecer de coração vocês. Obrigada.
Obrigado. O agradecimento é tudo nosso, né? E como eu disse antes, eu sempre fico honrado, feliz, né, por compartilhar esses conhecimentos e pelo espaço, porque teve uma época em que não era assim, né, para nós. E hoje a gente está quebrando muitos paradigmas, muitas barreiras, né? E a intenção nossa é essa, não é dividir, e sim somar.
Certo.
Então, obrigado a todos os ouvintes e fico à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, pode me chamar, pode ir até o nosso ilê, nossa casa, estão todos convidados. Lá é um lugar assim, tu chegou, tu tá em casa.
É o templo, né, de
é
vocês.
É o templo.
Obrigada, João.
Muito obrigado.
Obrigada pela visita. Agora 10h47.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? Mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Natal, cheio de paz e bem, na tua Rádio Alvorada. Stone.
thorn twist in your side, I'll wait for you.
Legal o papo, tava aí também me despedindo do pai Ezequiel e do João de Xangô, né? Como falávamos antes, essa integração de culturas, de religiosidade, faz bem para a alma, faz bem para o coração.